O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos falar sobre o projeto Via Food, Mobilizing Agenda for the Agri-Food Sector, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Comigo em estúdio tenho o Pedro Silva, investigador do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia e doutorado em Bioengenharia pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho, que nos vai explicar todas as informações sobre este projeto. Ora, este projeto, o Via Food, é, por aquilo que percebi, um laboratório colaborativo que reúne instituições de investigação, empresas e outros parceiros. Antes de percebermos melhor quem é que faz o quê, principalmente do lado do INL e do lado do Pedro, peço para explicar em que é que consiste então este Via Food e seja muito bem-vindo também à Rumo.
Obrigado. O Via Food é constituído por cerca de 49 parceiros que estão envolvidos nesta plataforma de valorização, industrialização e inovação agroalimentar e pretende reforçar a colaboração entre diferentes entidades empresariais e os institutos de investigação do setor agroindustrial. O principal objetivo é trazer, como quase todos os projetos de um PRR, trazer os laboratórios mais à sociedade, ou seja, produzir soluções que sejam mais facilmente enquadradas na indústria, neste caso na indústria alimentar, no caso de outros projetos, na indústria correspondente.
E então, qual é o papel do INL neste trabalho, tendo em conta que estamos a falar aqui de um grande consórcio, 49 parceiros, um deles também, para além do INL, a Universidade do Minho, como é que dividem aqui as coisas?
No caso do projeto em que eu estava ouvindo, no Via Food, ele está dividido em duas principais áreas, o desenvolvimento de alimentos funcionais e o desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis. No caso do INL, nós temos estas duas linhas. No caso da Universidade do Minho, por exemplo, o trabalho está mais focado no desenvolvimento de alimentos funcionais. Dependendo das linhas, existem equipas no INL que estão mais dedicadas a uma ou a outra e, por vezes, elas têm algum overlap e há pessoas que estão a trabalhar nas duas linhas.
O que é que nós entendemos por alimentos funcionais?
Alimentos que possam conferir alguma funcionalidade extra à saúde da pessoa, ou seja, podem ou aumentar a saúde, ou seja, neste caso acrescentar vitaminas, nutrientes, minerais, ou então reduzir a presença de compostos que fazem menos bem à saúde, ou seja, gorduras saturadas, excesso de açúcar, excesso de sal, por exemplo.
E como é que nós conseguimos, como é que vocês conseguem fazer isso e que tipo de alimentos é que podemos estar aqui a falar? Frutas, legumes?
Por exemplo, alimentos funcionais que já existem no mercado. Qualquer iogurte que sem gordura é um alimento funcional, por exemplo, ou com quantidade de açúcar reduzida. Nós no INL tentamos fazer com que esses alimentos que são desenvolvidos sejam aceitos pelos consumidores, ou seja, um iogurte sem gordura não é muito complicado de ser aceito porque ele já é aceito. Agora, um iogurte em que queremos acrescentar algum composto que faz bem, que tem uma propriedade antioxidante ou propriedade anti-inflamatória que faz bem à saúde de uma pessoa, mas tem um sabor muito desagradável, o consumidor não vai gostar. Vai alterar as propriedades de sabor, pode também alterar a propriedade de textura. Portanto, o objetivo do INL nesse desenvolvimento passa por proporcionar soluções que permitam minimizar o impacto organolético no alimento final, para que o consumidor continue a ter o sabor, a textura que imagina quando decide comprar um gelado. Por exemplo, parte do PRR é o desenvolvimento dessas soluções na parte dos alimentos funcionais. Uns exemplos que posso dar é, por exemplo, estamos a desenvolver cremes Nutella mais saudáveis, ou seja, não Nutella, mas semelhante a Nutella, mas com menos gorduras saturadas, com óleos mais saudáveis. Estamos também a desenvolver gelados mais saudáveis, ou seja, com menos açúcar, com menos gordura.
Por exemplo, olhando agora para as modas no mundo da alimentação, falar, por exemplo, em kefir, estamos a falar de um tipo de solução, por exemplo, ou não é por aí?
O INL trabalha mais naquilo que já existe em alimentos que fazem menos bem à saúde, que são mais densos caloricamente, e tenta alterar esses alimentos. Não é necessariamente desenvolver um alimento novo, por vezes é fazer alguma alteração que torne o alimento mais saudável. Algo que seja muito processado com uma quantidade de açúcar muito elevada, tentar reduzir a quantidade de açúcar por um substituto ou de açúcar, ou estruturar o alimento de uma forma diferente, de modo a que ele não necessite tanto açúcar para ter a mesma sensação de doce. Colocar um gradiente de açúcar, por exemplo, à superfície de uma bolacha, conseguimos reduzir a quantidade de açúcar mantendo a mesma sensação da intensidade de doce, por exemplo.
Mas estamos a falar aqui de substitutos mais naturais, é isso?
Neste caso, não seria um substituto, seria apenas uma redução do açúcar usando uma tecnologia de produção diferente.
E têm uma meta em termos, lá está, de taxas de redução, por exemplo, reduzir em 10% o açúcar nos alimentos, ou não?
Vai depender muito de cada
caso
alimento.
Caso para caso?
Sim.
Ok. Não sei se, por exemplo, podemos estar aqui a falar mesmo ao nível da carne ou...
No caso da carne, aí é mais focado no desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis e dentro das embalagens sustentáveis nós temos diferentes tipos de embalagens que podem ser produzidas, ou seja, existe o termo smart packaging, que são embalagens espertas, por assim dizer, que dentro das quais se enquadram embalagens inteligentes e embalagens ativas. Embalagens inteligentes são embalagens que fornecem informação extra ao consumidor. Embalagens ativas são embalagens que interagem com o conteúdo da embalagem e que podem, por exemplo, promover a extensão do tempo prateleiro, o tempo útil de prateleira de um alimento. Ou seja, uma carne que seja no supermercado que possa ficar mais tempo, ou então alguma embalagem de fruta que promove uma barreira ao oxigênio e como tal oxida de uma forma mais lenta e mais tardia. No caso das embalagens inteligentes, promovem informação extra, por exemplo, podem ser indicadores de qual é que é o tempo de prateleira daquele alimento. Ou seja, os alimentos ao longo do tempo vão-se degradando, nós temos as datas de validade. As datas de validade dependem também muito de como é que é feito o armazenamento da embalagem. Se alguém no supermercado tira a embalagem do frio, deixa durante 5 horas à temperatura ambiente, se alguém voltar a colocar essa embalagem no frio, não é como se nunca estivesse à temperatura ambiente, houve uma degradação acelerada durante esse período de tempo.
No fundo, podemos estar aqui a falar de embalagens que, por exemplo, um exemplo para as pessoas verem melhor a situação, uma embalagem que muda de cor, conseguimos perceber se houve algum erro, por exemplo, no transporte, uma falta de refrigeração, é
exatamente. Os indicadores a nível de embalagem inteligente podem tomar duas formas de ação. Uma em que interage diretamente com a embalagem, em que quando há produtos de degradação, que é normal com qualquer alimento, ao longo do tempo que vai degradando, libertam certos compostos que podem ser detectados por esses indicadores e haver uma alteração de cor. Isso indica que se calhar o produto já não está bom para ser consumido por um consumidor final. Também temos indicadores que nos indicam como é que a temperatura a que esteve exposto, se teve colocado demasiado tempo fora da temperatura a que é suposto, se durante o processo de transporte houve um mau acondicionamento do produto, porque tudo isso vai levar a uma degradação diferente daquilo que será expectável numa embalagem. E esses produtos, os produtos que nós desenvolvemos, os indicadores podem ser diretamente ou para o consumidor, ou mesmo a nível de gestão de stock, para as próprias cadeias alimentares, os supermercados, conseguirem saber qual produto colocar primeiro à venda para que não fiquem com um produto que já está mais perto do final da validade para último.
E no fundo, que inovação é que temos aqui ao nível dos produtos que compõem, lá está, estas caixas? São materiais novos, são sensores? Do que é que estamos aqui a falar?
Depende muito. No caso dos indicadores, podem ser simplesmente etiquetas que têm um corante natural que, depois de ser funcionalizado por nós, consegue indicar ou consegue reagir, por exemplo, com a libertação de compostos azotados a partir de carnes e peixes, por exemplo, que com a degradação proteica dos alimentos é libertado azoto e, de acordo com a presença de azoto, esses indicadores mudam de cor. E ao mudar de cor indica que existe uma maior quantidade de azoto presente, o que é um indicador de degradação de proteína, o que indica que o produto já não está bom para ser consumido. Outro tipo de abordagem que também nós temos no nosso grupo e dentro do Via Food é a redução de plástico, por exemplo, tentar desenvolver soluções para embalagens que sejam mais sustentáveis para o ambiente, ou seja, através do uso de biopolímeros, bioplásticos, para tentarmos, quando não conseguimos substituir o plástico, usar um bioplástico que tenha uma sustentabilidade maior do ponto de vista de degradação da embalagem, que o plástico não é degradável.
E é também fácil de reciclar, porque muitas das vezes quando estamos a falar de soluções ao plástico, por vezes acaba por ser mais difícil, olhando, por exemplo, para a questão dos copos utilizados para beber café. Muitas das vezes a solução que foi encontrada é mais difícil de reciclar do que o original. Neste caso, não é assim?
No projeto temos diferentes áreas de ação, uma das quais é aumentar a reciclabilidade, outra é aumentar a compostabilidade e, num mundo ideal, aumentar a compostabilidade e aumentar a reciclabilidade da embalagem. Isso nem sempre é possível. há soluções que são muito boas para aumentar a compostabilidade, mas que tornam as embalagens não recicláveis. E nós estamos sempre restritos, dependendo do tipo de embalagem, vai haver uma certa quantidade daquilo que podemos acrescentar ou modificar, de modo ainda a torná-la reciclável, no caso do papel, por exemplo, em que não podemos acrescentar o que quisermos ao papel e ele continuar a ser reciclável. Existem limites legais do que é que torna o papel reciclável ou não.
Uhum. Em que fase é a questão do projeto, tendo em conta que ele termina já no final deste ano, 2025?
A maior parte dos projetos, dos PRRs, foram sempre feitos com o objetivo de desenvolver soluções que estivessem mais, já mais perto de poderem ser implementadas numa indústria. A implementação depois depende muito também daquilo que as empresas que fazem parte do consórcio, de conseguirem ou não aplicar, se acham uma solução viável para ser aplicável ou não. Ou seja, existem muitos fatores que podem depois determinar quão perto do mercado um produto está. As soluções que nós temos também muitas vezes são desenvolvidas à escala laboratorial, que têm que depois ser validadas numa escala que não laboratorial, numa escala mais piloto, a nível, especialmente quando falamos de desenvolvimento de soluções que envolvem tecnologias diferentes daquelas que são usadas industrialmente. Varia muito de caso para caso quão perto elas estão de ir para o mercado.
Mas já fizeram algum primeiro teste piloto para perceber, por exemplo, a durabilidade, a segurança falando da questão dos alimentos funcionais e a durabilidade no caso destas novas embalagens?
No caso da durabilidade, normalmente este tipo de testes são feitos testes de envelhecimento acelerado, de modo a poder perceber como é que a embalagem se vai comportar, porque se temos falado de uma embalagem que é para degradar ao fim de 15 anos, não temos 15 anos para poder fazer um teste, portanto usamos esse tipo de substitutos. Já fazemos alguns testes a nível de escala piloto, por exemplo o INL recentemente adquiriu no âmbito do projeto uma linha piloto de uma das tecnologias que estamos a usar para o desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis, e essa linha já permite produzir em maior quantidade, com um rendimento maior, do que aquela que tínhamos inicialmente no nosso laboratório, por exemplo.
Mas até ao final do projeto, o que é que falta fazer?
Depende muito de cada uma das linhas. Nós temos áreas de ação que já estão mais avançadas, áreas de ação que estão menos avançadas. Também nem todas as soluções que estão a ser desenvolvidas do projeto são feitas para estar num TRL super avançado. Há partes do projeto que são mais de investigação, de perceber o potencial de uma futura aplicação, do que necessariamente ter uma solução disponível no mercado em 2026.
Ou seja, a ideia não é, no final do ano, estarem já disponíveis no mercado, mas sim ter informação sobre o caminho para continuar o desenvolvimento.
Em algumas aplicações sim, em outras não necessariamente no mercado, mas pelo menos dar uma solução à empresa para eles poderem perceber, sim, isto vale a pena nós reconfigurarmos a maneira como trabalhamos para daqui a uns anos ter outro tipo de produto no mercado.
Mas as empresas estão mais abertas, por exemplo, à questão das embalagens do que propriamente dos alimentos funcionais? Ou...
São empresas diferentes, ou seja, no caso das empresas de embalagens, são empresas que trabalham com embalagens, e no caso dos alimentos funcionais, por exemplo, são empresas que são dedicadas a esse âmbito, ou seja, a abertura deles está dependendo do interesse que eles têm na sua própria área.
Não sei se realizaram algum tipo de estudo para perceber, no fundo, ao utilizar estas embalagens inteligentes e ativas, que poupanças, por exemplo, para uma grande superfície comercial, é que teria, no fundo, utilizar estas embalagens? Porque, no fundo, vamos conseguir perceber se aquele alimento está em condições, se tem mais durabilidade, por exemplo. Podemos falar aqui em algum tipo de poupanças?
Não temos números em concreto, mas sabemos que, por exemplo, no caso das embalagens inteligentes, se elas forem utilizadas do ponto de vista da gestão de stock dos supermercados e dos hipermercados, permitem saber quando colocar certa embalagem à venda, porque vão ter uma melhor noção de qual a validade daquela embalagem do que simplesmente uma data de validade, que é uma data de melhor consumo, não necessariamente que é a data final em que o alimento deixa de estar pronto para ser consumido. Isso permite, obviamente, reduzir o número de perdas para essas superfícies comerciais.
Não sei se é o maior desafio, mas acredito que possa ser aqui um grande problema, no fundo, a desconfiança do consumidor final em relação, principalmente, aos alimentos funcionais. De que forma é que podemos aqui, de alguma forma, também acalmar as pessoas? Porque há muita desconfiança ainda sobre esta questão.
É um dos principais desafios quando estamos a trabalhar no desenvolvimento de alimentos funcionais, parte muito por sermos cada vez mais transparentes daquilo que estamos a fazer.
Esta entrevista também ajuda, né, nesse caso.
Por exemplo, e tem também tentar passar o maior possível de informação ao consumidor para, de certa forma, também tentar educar o consumidor no sentido de que aquilo que nós fazemos é ser seguro. Tudo o que está no mercado passa por testes rigorosos a nível de segurança, tanto alimentar, ou seja, a nível do consumo do produto, como a nível do impacto que ele tem na nossa saúde. E até estar no mercado, todos os alimentos passam por um processo de validação, principalmente novos alimentos. E nós tentamos sempre trabalhar dentro de soluções que idealmente já sejam aceitas pelo consumidor e, quando não são, de tornar as nossas soluções o mais próximas daquilo que o consumidor estará à espera.
E, por último, qual o maior desafio para o Pedro em concreto no desenvolvimento, no laboratório, no fundo, destas soluções? No fundo, neste momento, qual é o maior desafio que tem pela frente?
No meu caso, o meu doutoramento foi mais focado na parte de desenvolvimento de alimentos funcionais e agora estou a trabalhar um pouco mais na parte das embalagens sustentáveis. E, portanto, foi uma certa forma uma readaptação a uma área na qual eu não estive muito envolvido no meu doutoramento. No meu caso em particular, acho que é esse o maior desafio. No sentido pessoal, é desenvolver soluções que sejam no futuro aplicadas na sociedade do que simplesmente fazer ciência por fazer. Ter sempre um ponto de vista e um objetivo de criar soluções reais.
Uhum. E se tivesse de apostar, qual é que acha que será a primeira solução a chegar ao mercado?
É complicado dizer porque, por muito nós possamos achar que uma tecnologia tem impacto, vai também depender depois das pessoas acharem o mesmo e das indústrias adotarem a tecnologia.
Do investimento, exato.
Porque podemos desenvolver uma solução muito boa, mas que envolve toda uma reestruturação de uma indústria.
Ou seja, no fundo, quando este projeto terminar, o desafio próximo será mesmo perceber se estas empresas que fazem parte deste consórcio estão disponíveis a ter uma nova linha, digamos assim, de produção para realmente colocar estes produtos no mercado.
Todas as empresas com quem nós trabalhamos e que se decidiram envolver neste consórcio fizeram-no em mente de sim, de estarem disponíveis, estarem dispostas e contribuem ativamente para isso. Ou seja, o consórcio com estas empresas não é só elas existem no papel, elas fazem parte do desenvolvimento destas soluções e têm reuniões connosco também para poder-nos dizerem-nos também o que é que para eles é algo que seja execuível e o que é que não é execuível, porque não vale a pena estarmos a desenvolver algo que uma empresa não quer. Portanto, estamos sempre alinhados do ponto de vista do que é que são as necessidades destas empresas e onde é que o INL e os outros laboratórios envolvidos neste consórcio podem intervir de modo a desenvolver soluções que vão de acordo com essas necessidades, de modo a que no futuro estas soluções possam realmente ser implementadas, porque dos dois lados existe muita vontade de produzir alimentos mais funcionais e embalagens mais sustentáveis e realmente tê-las no mercado disponíveis para os consumidores.
Muito bem. Muito obrigada, Pedro Silva, pela sua presença aqui no Minho ID, na RUM. Espero que corra tudo bem nesta fase final deste projeto, deste grande projeto. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
Obrigado pela oportunidade.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rum.pt.